num novo século, num novo milênio, ele tem que sair meramente da armadilha econômica. Porque se isso tivesse dado certo, não tinha crise na Europa hoje, não tinha tido uma crise nos Estados Unidos. Não tô deixando de reconhecer alguns aspectos onde eles também mudaram, de certa forma, o mundo, mas eu estou falando... Qual é o indicador hoje? Qualquer indicador que a gente possa aferir, desenvolvimento, crescimento, tem que estar incluído... Tem que estar incluído o ambiental, o social e o econômico, não um só desses aspectos. Se for separadamente, não vai servir. Então, isso poderia ser um avanço enorme na Rio Mais 20. Tem um objetivo. Ah, está querendo discutir pobreza, né? Nós estamos discutindo pobreza, estamos discutindo os aspectos mais amplos de desenvolvimento sustentável, mas olha, imagina se da Rio Mais 20 saísse assim, o mundo agora tem um parâmetro que é considerado para que a gente possa ferir quem é que está indo para frente, quem é que está indo para trás. E aí, nesse parâmetro, nesse indicador novo, essas componentes estão indo. Eu tenho defendido, desde que estava no governo do Acre, com o governador Binho ainda, que, para mim, a economia verde não pode vir desacompanhada de outra. É uma economia de baixo carbono e alta inclusão social. Quer dizer, se vir uma coisa só, não resolve. Se vir desacompanhado, não resolve. Se eu estou pondo a palavra economia e estou pondo verde, óbvio que isso está levando a uma ideia de que tem atividade econômica, que tem sustentabilidade ambiental, e aí eu incluo, e inclusão social. Quando você faz essa junção, já é um passo adiante. Quando a ONU começou a discutir o conceito, estou me prendendo a isso, do indicador, porque quando a ONU começou a discutir o conceito de desenvolvimento, não existia essa palavra. Essa palavra começou no final dos anos 60, é um conceito. No começo dos anos 70 e 72, quando teve a conferência de Estocolmo, aí a ONU foi tentar estabelecer uma ideia, falou desenvolvimento. Aí chegou alguém e falou, é pouco. Aí falou desenvolvimento humano, desenvolvimento... Até chegar no sustentável, foi se acrescendo, em cada conferência foi se colocando. Mas aí um pega de um jeito, um outro fala, meu país está se desenvolvendo. Aí não põe os complementos. E nós até hoje estamos trabalhando com essa ideia de PIB. Se é fato que nós temos que mudar e dar sustentabilidade, estabelecer um novo padrão de produção que possa ser sustentável, para ele ser sustentável, ele não pode estar fazendo uso equivocado de mão de obra, ele não pode estar fazendo uso equivocado de matérias-primas, ele tem que estar sustentável. Então, um novo padrão que possa ser sustentável. E aí o consumo também, por outro lado, que aí depende de cada um de nós, depende das sociedades, ele também precisa passar por uma transformação, senão não tem sentido. Né? Como é que tem sentido uma cidade como Brasília seguir sendo sustentável se na manhã inteira aqui cada um vem no seu carro para trabalhar e isso não tem cabimento. Você pega um equipamento de 2 toneladas... e põe 50 quilos dentro, 60, para ir trabalhar. Isso não tem nenhuma base que feche como uma equação razoável para o mundo e com a visão que nós temos de pensar. Então, para mim, essa Rio Mais 20, ela tinha que estar muito vinculada a essa coisa da pegada, mas que possa ter uma comunicação do mundo, dos países. Eu acharia muito razoável se nós, como resultado dela, tivéssemos estabelecido algum outro indicador que pudesse aferir melhor para onde os países estão indo, se estão estagnados ou indo para trás, que pudesse substituir PIB ou a palavra crescimento. Crescimento pode ser crescendo às custas da desgraça dos outros, da exploração dos outros. Então, algo que possa ir adiante do que foi feito na década de 60, 70, especificamente, na conceituação de modelo de desenvolvimento. Então, era isso que eu queria pôr, senhor presidente, além de cumprimentar e agradecer. Eu, lamentavelmente, vou sair para ver que medidas o nosso governo adota para que a atividade industrial no país saia dessa situação que beira a desindustrialização do país. E, lamentavelmente, aquilo é um paliativo que nós estamos vendo do governo, porque aqui no Parlamento não tem um debate de fazer as reformas estruturais que nós precisávamos, uma modelagem nova de país para que a gente pudesse alcançar esse modelo de economia de baixo carbono e alta inclusão social. Lamentavelmente, nós não estamos fazendo esse debate ainda aqui. Mas como eu estou no primeiro ano, segundo ano de mandato começando, eu tenho esperança que o Parlamento brasileiro faça a sua parte de debater reformas, de debater as bases do que seria uma economia verde e de alta inclusão social, para servir de referência para o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu quero aqui também, antes de passar a palavra aos nossos convidados, fazer algumas observações. Eu entendo que nós precisamos aprofundar o debate sobre o conceito de economia verde. O que significa economia verde na visão do Brasil? O que significa na visão de outros países? Na verdade, nós só vamos mudar, por exemplo, a nossa matriz energética, sem mudar os padrões de consumo, os padrões de produção, os padrões de distribuição da renda no mundo. E eu entendo que essa discussão precisa ser aprofundada no sentido de que, no meu entendimento, há um esgotamento desse modelo de capitalismo que a gente conhece. Efetivamente, a gente tem, para fazer um debate profundo, a gente tem que ter coragem de poder perceber. O senador Jorge Viana acabou de se referir à organização das cidades, onde você tem uma priorização para o transporte individual em detrimento do transporte de passageiros. Você tem toda uma indústria, né, nacional, que foi constituída a partir da indústria automobilística, e hoje as nossas cidades privilegiam muito mais o transporte individual do que o transporte de passageiros. O próprio mercado global me parece de uma irracionalidade tremenda, se formos analisar do ponto de vista da utilização dos recursos energéticos, por exemplo, que é um dos grandes problemas hoje do aquecimento global, é a utilização maciça de energia. Por exemplo, nós produzimos soja no Brasil, que é transportada para a Europa, que vai alimentar muitas vezes uma vaca na Europa, que vai ser consumida na Europa, o leite consumido na Europa. Isso, realmente, nós temos que ter coragem para, se efetivamente nós queremos mudar o paradigma da produção, da organização da produção mundial, de analisar tudo o que leva a humanidade a ter uma utilização bastante, digamos assim, irracional, especialmente no que se refere a consumo de energia. Em relação a essa questão do produto interno bruto, eu entendo que nós precisamos rever um pouco a forma desse conceito de medição do produto interno bruto. O senador Cristóvão, ele dá um exemplo que eu acho interessante, muito simples, que diz que quando você produz uma bala, de um revólver, você está aumentando o PIB. O produto interno bruto. Como a mercadoria, na hora que você está produzindo uma bala de um revólver, você está aumentando o PIB porque você está produzindo uma mercadoria. Mas nós temos que ter formas diferentes de mudar. Mas, como disse o Saulo, eu também concordo, nós não podemos ser ingênuos nesse debate. Eu agora estive recentemente na Europa, pela Globo, e um dos temas, nós estamos organizando uma cúpula mundial de legisladores, e um dos temas sugeridos pela Globo é exatamente o da capital natural. Mas a visão que a Europa tem de capital natural é uma visão que precisa ser muito bem discutida no Brasil, que não é uma visão de interesse do Brasil, até porque eles não têm mais capital natural. O capital natural está aqui. Eu acho que nós temos que trabalhar numa vertente de pagamento por serviços ambientais. Aí acho que nessa vertente, eu acho que essa vertente interessa ao Brasil e interessa ao mundo. Porque quem é que vai valorar esse capital natural? Como é que você vai conseguir um pacto global para valorar esses recursos naturais e que outros serviços eles poderiam estar produzindo, além daquele efetivamente, por exemplo, quando você tira uma árvore para vender uma tora de madeira, se argumenta, mas essa árvore poderia estar também sequestrando o carbono. Mas como é que você vai quantificar, fazer essa contabilidade e quem é que vai pagar por isso? Então, me parece que se nós não tivermos cuidado na definição desses parâmetros, nós podemos estar recebendo imposições de países hoje desenvolvidos com padrões de consumo muito elevados e que já esgotaram os seus recursos naturais. Portanto, eu entendo que a discussão dos padrões de consumo ela é fundamental nesse debate, porque é a definição dos parâmetros de consumo que vai permitir também uma produção sustentável. É, porque nós não vamos poder conviver com os padrões de consumo que nós temos hoje nos Estados Unidos e impor aos países que ainda têm 17 milhões de pessoas, segundo o dado que o Gustavo trouxe aqui, em condições de miséria, não podemos impedir que o país possa avançar, possa consumir mais energia, possa para que garantir que essas pessoas possam também ter acesso a condições de consumo pelo menos razoáveis. E nessa questão, por isso que eu invisto muito, entendo que nós temos que investir muito no avanço de um documento global, especialmente no que se refere a metas do desenvolvimento sustentável, ao fortalecimento, criação e fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento Sustentável no âmbito das Nações Unidas. São todas medidas importantes, especialmente ao definir metas de desenvolvimento sustentável, uma agenda de implementação daquilo que não foi implementado da Rio 92 para cá e de outras metas que possam ser colocadas, mas eu entendo que nós devemos também investir muito na construção, insisto muito nisso, de uma agenda nacional, de uma convergência nacional em torno de alguns pontos que possam tornar, nos próximos anos, a economia do Brasil mais sustentável e mais competitiva. E aí eu queria sugerir alguns pontos que eu acho importantes para esse debate nacional. Primeira questão da água. Não dá para falar em sustentabilidade de qualquer tipo de economia no mundo sem abordar a questão dos recursos hídricos, da boa gestão, da eficiência dos recursos hídricos, fundamental para tudo, inclusive para a felicidade humana, que depois eu quero chegar a esse debate sobre índice de felicidade humana. Porque a garantia do uso múltiplo das águas para a indústria, para a agricultura, para o lazer, para a geração de energia, quer dizer, ela é absolutamente fundamental para tudo. E nós, no Brasil, que temos 12% da água do planeta, embora mal distribuída, e queria aproveitar para convidar todos amanhã, nós teremos aqui uma audiência pública da Subcomissão da Água, da Comissão de Meio Ambiente, sobre água, sobre o Fórum Mundial da Água, já com a presença da ministra Isabela Teixeira, do presidente do Fórum Mundial da Água, Benedito Braga, e com o presidente da Agência Nacional de Água, Vicente Andreu. Mas nós temos ainda uma má utilização dos recursos hídricos no nosso país. Um desses pactos, na minha opinião, deve ser o de consolidação, fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Ou seja, o Brasil aprovou uma lei, a 9433, que considera a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento e os comitês de bacia hidrográfica como o instrumento de gestão dessa bacia, que é um parlamento das águas, que tem participação da sociedade civil, tem participação dos usuários, de todos os interessados. Nós precisamos fortalecer isso como instrumento para que efetivamente isso constrói um novo paradigma da relação do Brasil com a questão dos recursos hídricos. Nesse sentido, é importante incluir nesse debate o fato de que, ao final de 2014, nós vamos ter o fim da concessão de várias empresas de energia elétrica, tanto na geração, como na transmissão, como na distribuição de energia elétrica. E pelas informações trazidas pela própria ANA, na composição da tarifa de energia elétrica no Brasil, uma parte é a amortização dos investimentos feitos, que já terão sido realizados ao final desse período, o que vai permitir uma modicidade de tarifa. O debate que precisa ser feito é: vale a pena dessa parte que permitirá uma modicidade de tarifa retirar uma pequena parte para um fundo de pagamento que pode financiar o pagamento por serviços ambientais? Eu acho que essa é uma grande oportunidade, nós não podemos deixar de discutir isso com profundidade. Outra questão é a questão dos alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos e será cada vez mais um grande produtor de alimentos. Embora a nossa agricultura seja uma agricultura extremamente dependente. Tivemos já audiência pública aqui, com a participação, inclusive, do CDS, com participação da Embrapa, em que isso foi demonstrado, a nossa imensa dependência de sementes, hoje produzidas por 7, 8 grandes corporações internacionais, e os insumos agrícolas, nitrogênio, fósforo e potássio, e os defensivos químicos. É um pacote tecnológico em que nós temos uma imensa dependência. E eu acho que é bom, é positivo para o Brasil ser um grande produtor de alimentos, embora nós não podemos deixar de ser um país industrial. Nós podemos ser as duas coisas, mas o modelo de produção de alimentos no Brasil precisa ser rediscutido até do ponto de vista que tenhamos uma independência maior. A terceira questão é a questão energética. O Brasil não pode deixar de fazer uma discussão desapaixonada, mas profunda, com serenidade, com profundidade, sobre a questão energética. O Brasil é um país que tem uma matriz energética extremamente diversificada. Nós temos esse diferencial de competitividade em relação a outros países. Nós temos o pré-sal, que ainda pelos próximos 50 anos, pelo menos, a humanidade ainda vai utilizar muita energia de petróleo, mas que nós precisamos garantir que o recurso oferido com a renda do petróleo seja utilizado para o desenvolvimento de novas alternativas energéticas, para o desenvolvimento da inovação tecnológica no Brasil, para o desenvolvimento da educação. Nós temos a energia nuclear, nós temos a possibilidade de utilização de energia nuclear, a possibilidade de agroenergia, a possibilidade de hidrelétricas e diversas outras, a alternativa de energia solar, de energia eólica. E nós precisamos fazer, nós fazíamos um debate lá no Fórum Mundial da Água, de que o Brasil adotou a tecnologia de fio d'água para a produção de energia hidrelétrica. Isso diminui muito o impacto ambiental, porque diminui muito as áreas alagadas. Mas isso também diminui muito a capacidade de geração de energia. E muitas vezes aqueles que defenderam que o Brasil adotasse a tecnologia de fio d'água, hoje condenam a hidrelétrica porque ela é pouco eficiente, que ela gera pouca energia. Esse debate tem que ser feito, porque eu já vi representantes de ONGs, do Greenpeace, condenar o pré-sal, condenar o uso de energia nuclear, condenar o uso de energia hidrelétrica. Falei, mas e aí a gente vai buscar energia de onde? O Brasil vai sustentar o seu crescimento só com energia eólica e só com energia solar? Esse debate precisa ser feito com profundidade e o Brasil definir no tempo, qual é a sua prioridade em relação ao desenvolvimento de novas energias. E no meu entendimento, toda vez que utilizar uma energia com impactos negativos no meio ambiente, como é a energia do petróleo, você garantir que parte substantiva dos recursos auferidos com essa exploração seja utilizado no desenvolvimento de novas energias, energias renováveis e em educação, ciência, tecnologia e inovação. A outra questão, senador Aloysio, é a biodiversidade. A gente fala muito, nós estamos vivendo um período no mundo de perda de biodiversidade. E o Brasil é um país que tem uma imensa biodiversidade. Só que não basta ter uma imensa biodiversidade. Nós precisamos utilizar com inteligência e de forma sustentável essa biodiversidade. O Brasil precisa conhecer essa biodiversidade, precisa investir em biotecnologia para aproveitar essa biodiversidade e precisa fazer com que os recursos oferidos com a utilização dessa biodiversidade sejam distribuídos pelo conjunto da população. Nós estamos aqui, nós vamos fazer na semana que vem um debate sobre o Cerrado. Eu fico muito incomodado porque eu percebo que há um consenso nacional e até mundial em defesa da Amazônia, em defesa do Pantanal, em defesa da floresta amazônica, mas o Cerrado ainda é visto no Brasil majoritariamente como uma área de expansão da agricultura. O Cerrado é a expansão da agricultura. E se desconhece a imensa biodiversidade que o Cerrado tem, imensa biodiversidade, segundo a pesquisadora Mercedes Bustamante, da UNB, 12 mil espécies de plantas no Cerrado, sendo que 4.400 endêmicas só existem no Cerrado, como diz o Eduardo Assad, maior laboratório de genes do mundo, e 50% do Cerrado já foi. Da Amazônia, 17%, e houve uma mobilização mundial em torno de defesa da Amazônia. No Cerrado já foram 50% e tal. E além dessa biodiversidade, nós estamos falando de um bioma que tem é responsável por 70% do abastecimento das águas das bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. Então, essa questão de uma convergência sobre como utilizar de forma sustentável a nossa biodiversidade, também considero algo de extrema importância. E a outra é a questão da democracia. A nossa diferença em relação aos BRICS é que o Brasil vem conseguindo avançar e avançar de forma considerável, né, aliando o crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, redução do desmatamento, num ambiente democrático. E isso não é pouca coisa. Esse é o patrimônio brasileiro e a gente tem que discutir nessa agenda, na minha opinião, de como aprofundar a nossa democracia. É claro que nessa agenda as questões como educação, como ciência e tecnologia são questões transversais a todas essas questões. Mas eu queria fazer essas observações nesse debate antes de passar a palavra novamente aos nossos convidados, mas eu gostaria de ouvir sobre o que consideram a respeito dessa proposta que foi discutida na ONU ontem, fruto de um seminário, de se constituir, né, um índice de felicidade humana. Se vocês consideram que isso seria possível, se isso seria desejável e quais seriam, digamos assim, os pressupostos iniciais para isso. Muito obrigado e passo a primeira palavra ao Mariano Laplante.